Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podpacast. Sejam muito bem-vindos a mais um grandíssimo episódio aqui de Ahsoka para vocês. Episódios número 5 da temporada. Primeira temporada aí, a temporada vai ter 8 episódios no total. Então agora é o episódio número 5, Guerreiro das Sombras. Guerreiro das Sombras, exatamente. Episódio número 5 aí. Para você que está acompanhando a série, para você que está chegando aqui, sei lá, caiu de paraquedas, estamos fazendo episódio por episódio aqui da temporada de Ahsoka, né? Então, volte aí episódios anteriores e escute também para você que está acompanhando a série. Vê aí se as nossas ideias batem com as suas, né? Vocês ficam felizes com o que a gente está falando, se vocês discordam, fique à vontade aí para escutar e disseminar, né, um conteúdo Star Wars aí para toda a esfera podcast, tá bom? Se você siga também o Podpacast em todas as redes sociais, é só procurar por arroba Podpacast. Bom, para falar comigo sobre o quinto episódio aqui, ele, Diego. Boa noite, Diego. Seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast.
Fala, galera. Beleza? E vamos que vamos, cara. Tá? Cara, a crescente da série tá absurda, né?
Absurda. Qualidade técnica é grande, né?
Agora,
os efeitos, tudo, tá, tudo foi muito bom.
Tudo muito bem feito, cara. É aquilo, né? Aí a gente fica, pô, por que que isso não é o padrão, né?
É.
Essa aqui é a pergunta, né? Nas séries live action, né? De Star Wars, né? Falando de Star Wars especificamente.
É, eu fico me perguntando, cara, cada episódio de Ahsoka que sai, eu fico me perguntando por que fizeram uma temporada 3 daquela de Mandalorian. Por que fizeram Boba Fett daquele jeito?
É, Boba Fett me ofende mais do que o Mandalorian. Mandalorian eu gostei.
E Ahsoka, ela, cada episódio que sai, cada informação nova que eles apresentam, eles conseguem piorar a trilogia nova. Porque, sei lá, com esses personagens aqui, não com esses, né, que eles já seriam mais velhos lá, mas... Sei lá, se fosse uma história só, acho que seria melhor.
A trilogia 5 que tu tá falando, né?
Isso, isso.
Pô, agora imagina, por exemplo, em vez de a gente ter visto, sei lá, um Kylo Ren da vida, a gente tivesse visto uma Ahsoka lá na estrada, sei lá. Meio do Ahsoka ensinando pra Rey, sei lá.
É, exato, entendeu? Exatamente.
Parecesse um Ezra da vida aí, pô. O Jace aí já velho.
É, já, entendeu? Pronto pra batalha.
Pô, e aí? Deram mole.
Exatamente.
aí que a gente vê, essa galera toda morreu, né?
É, aí chega, pô, era tudo um sonho.
A galera toda morreu, né? Então, mas, cara, deixa eu te perguntar uma parada.
Uh-huh.
O nome dos episódios, eles colocaram depois, né? Percebeu isso? Porque não tinha o nome dos episódios.
Não foi liberado, né? Pro pessoal.
Porque só. Por exemplo, na Disney Plus só tinha parte 1, parte 2, parte 3, parte 4.
Sim.
Acho que foi agora a partir desse quinto episódio que colocaram o nome. Eu até pensei. Eu não sei, eu cheguei a comentar isso. Falei, pô. Eu até pensei nisso. Falei, pô, que preguiça. Não colocaram nem nome nos episódios, mano.
É, eles estão colocando. Eu não sei porquê. Tá? Eles fizeram assim. Porque assim.
Pra não dar spoiler? Não.
É, talvez. Porque o primeiro episódio. Deixa eu pegar aqui os nomes. O primeiro episódio, ele se chama Mestre e Aprendiz. Beleza. Daí, Labuta e Atenção. Isso aí não tem spoiler pra nada. Tem atenção. Hora de Voar. Jedi em Queda.
Aí já tem uma. Já dá um spoilerzinho.
Exato, né? Que alguma coisa vai acontecer de ruim aqui. Daí agora o quinto é Guerreiro das Sombras, daí a gente lembra quem é o Guerreiro da Sombra, né? É bem óbvio. E o próximo, o 6, é tão distante. Então, assim, Far Far Away, né?
Aí é a referência dos Anéis.
Exato.
Também, né? Porque aí. Mas aí a gente faz a referência aí ao Star Wars também.
Exatamente. E até porque a gente já tá gravando esse episódio depois do episódio 6, mas como eles vão pra uma outra galáxia, né? Então, assim...
Isso.
É, dá pra dar esse nome aí. E estamos sem episódio, nomes do episódio 7 e 8, né? Então, assim... Acho que eles estão segurando mesmo pra não dar nenhum tipo de spoiler ou algo do tipo. Bom, mas enfim. É, episódio 5 com qualidade lá em cima de novo, né? Acho que a gente terminou o episódio 4 com a... ansioso pro que queria acontecer. A Sokka, ela entrou lá no mundo dos... mundo entre mundos, né? E viu o Anakin. Eu lembro que... acho que você citou, Diego, que o Anakin tava sem... tava sem a cicatriz, né?
Uhum.
Mas acho que era ângulo de câmera, porque ele tá com a cicatriz.
Agora realmente parece as
patrizes. Acho que era ângulo de câmera, ou até pra não já falar qual que é o Anakin, porque claramente é um fantasma da força.
Isso.
E você gostou desse Anakin aí, dessa interação entre os dois?
Pô, cara, adorei. Gostei muito. Ver o Hayden Christensen aí, eu acho bacana, assim. Apesar. Não gosto muito dele no episódio 2. Uhum. Ruim, mas depois ele foi melhorando como ator, eu achei.
É, ele. Uma pena que não acreditaram muito nele, né? Como, sei lá, protagonista de alguma coisa, né? A mais do que Star Wars.
É que ele ficou muito. Ele ficou. Ele se queimou. Não é que ele se queimou, né? Ele foi queimado, né, cara? Porque, pô, desculpa o trocadilho, mas não foi não intencional, mas o... Porque, assim, se tu pegar o episódio 2, é... Assim, pra mim, o principal problema do episódio 2 é ele, cara.
E,
assim, até teve uma... entrevista, acho que foi a entrevista da Natalie Portman falando que as pessoas achavam que ela era uma matriz, cara. E, assim, e tu vê, assim... É também culpa do diretor, tá? Porque o George Lucas também parece que ele não se importava muito com isso, né? Com a direção de atores, né? Ele queria fazer as paradas, as cenas de ação, aquelas cenas de batalha, os efeitos, né?
Sim.
Ele ligou muito pra isso, né? Tu pegar assim, tanto que o melhor filme Star Wars, na minha opinião, não é dirigido por ele, né? Da trilogia clássica. Mas o... Aí você vê, tem cenas assim que... O diretor não ajuda. E o ator puxa pra baixo, cara. As cenas que ele tá, por exemplo, com a Padmé, vê que ele puxa a Natalie Portman pra baixo, cara.
Sim.
Sim, é aquilo. Aí ele não ajuda porque ele não é um bom ator. A Natalie Portman ali tá se esforçando. Tu vê, o diretor também não ajuda? Pô, aí. Tanto que tem cenas assim que tá, por exemplo. Que um dia pegar, presta atenção nisso. Acho que era no episódio 2 também. Não lembro se era no 2 ou no 1. Que tá o Dooku conversando com o Obi-Wan, cara, a cena vai, porque, pô, são dois grandes atores ali, entendeu?
Sim.
Aí tem essa parada assim, mas, pô, depois no 3 ele dá uma melhorada, ele melhora consideravelmente no episódio 3, eu acho, na interpretação. Mas aí depois ficou marcado também, né? Mas aí, foi, acho que, pelo menos o que eu conheço assim, de cabeça, só lembro de Jumper, não lembro mais nada.
Também não lembro mais nada.
Mas ele voltando aí, eu achei legal, cara. Achei legal no Obi-Wan, achei legal aqui também. Toda essa interação dele com a Sokka ali, mostrando eles jovens ali nas guerras crônicas. Cara, achei demais. Queria um pouquinho mais, né? Só mostrou muita tela, muita fumaça, né?
Muita fumaça.
Mas um pouquinho mostrou ali, foi bacana, eu gostei.
Concordo. E assim, acho que a maioria dos atores que fizeram Star Wars... não são reconhecidos fora de Star Wars, né? Tirando o Harrison Ford e a própria Natalie Portman e o Obi-Wan, como que é o nome do ator?
Ian McGregor.
Assim, o resto, eles são conhecidos por Star Wars. O próprio Palpatine, né? Ele, cara, você pegar o currículo, ele é muito ator de teatro. E cinema mesmo é só Star Wars, ele só interpreta o Palpatine. A Leia, o Luke, entendeu?
Eles ficaram. O Luke depois ele foi mais pra dublagem, né? Que ele é
o
do Coringa e tal.
Mas, Mark Hamill
e tal, mas questão de cinema também, assim, de atuação, muito pouca coisa, assim, tirando a única coisa marcante mesmo dele
Star Wars, a...
A Carrie Fisher também ficou marcado, né? Aquilo, é marcado, não sei se também são tão bons atores assim, aí tem essa questão também.
Sim.
E, né, fica marcado também limita, e também acho que a limitação do próprio ator. Se pegasse das trilogias principais, assim, da trilogia clássica, da trilogia prequel, tirando esses aí que a gente falou, estaria ali naquilo ali, né? Agora não, né? Na sequel não, né? Que aí tem atores melhores até, né? Então acho que...
É, atores que fazem mais coisas diversas aqui.
Mais coisas diversas e tal, é. Né? Não eram só... É aquilo, porque também muita galera também surgiu em Star Wars, né? Então aí fica essa coisa, né? Aqui no, nessa nova trilogia já não foi assim, né? Já tinha,
sim.
Assim, já tinha alguns papéis, né? Talvez não tão gigantes quanto Star Wars, mas já tinham. E já meio que desvencilharam, né? Todos eles, né?
Exatamente. Já conseguiram fazer coisas que a gente não lembra o personagem, o ator, por causa daquilo, né? Por exemplo, o Kylo Ren, como que é o nome do ator?
Adam Driver.
O Adam Driver, a gente poderia, tipo, odiar o cara por ele ter sido o Kylo Ren, né? E hoje em dia ele faz o filme e a gente nem lembra que ele foi o Kylo Ren.
É, sim. A gente odeia ele por ter traído a Scarlett Johansson.
É, exato.
História de casamento.
Ele gosta de fazer homens que traem, né? Ele vai fazer o cara da Ferrari agora que ele trai a esposa. Olha. E ele fez a Versace lá, não, a Casa Gucci, que ele também trai a mulher lá e a mulher quer matar ele. Mata ele.
Essa é a praia dele.
Ele tá, gosta de fazer isso aí. Mas voltando pro episódio aqui, a gente começa com a Hera chegando no planeta lá, ela finalmente até aterrissa, né? Porque a mulher, a Morgan, ela foi pra outra galáxia e eles ficam no planeta ali. E eles encontram o Huyang ali meio triste, meio cabisbaixo, porque ele acha que a Sabine e a Sokka morreram, né? E meio que eles ficam nessa até ali. Vamos encontrar a Sokka e tal. Vamos encontrar a Sokka. Até que a gente vê que Jason. Enquanto isso, a gente já tá acompanhando a Sokka, que ela fica conversando com a Anakin lá, e a gente vai falar aí dos pontos em que eles abordaram, né? Mas o Jason, né, filho da Hera aí, a gente vê claramente que ele vai virar um moleque Jedi, né?
A questão aí é quem vai treinar ele, né?
É.
Ou vai ser a Sokka ou vai ser o Ezra, né?
Acredito assim, por conveniência, acredito que vai ser o Ezra.
Porque assim, se manter isso aí ninguém morrer,
bater
aqui na madeira, a Sokka vai continuar treinando a Sabine, né?
Sim. E o Jason vai sobrar pro Ezra aí, que tá uma boa idade, tá na idade da criança, né? Geralmente é quando a ordem pegava aí os molequinhos, eram tudo criança, né? Pra virar Jedi. Então o Jason tá. Mas assim, ele já tem muito a força, né? Porque ele escuta a Ahsoka e o Anakin batalhando com os sabres, né? Como se fossem as ondas, né? Um negócio muito da hora, né?
Isso ela estando em um outro plano lá, né?
Exato.
Então ele tem realmente essa conexão com a força muito forte, né? Que era de se esperar também, né? Pelo ser o filho do Kenna e tal. Mas eu acho que vai acontecer isso aí, né? Porque assim, se a gente vai... quando ela acorda, né? Ela já... Quando a Hera conta pra ela o que o Jason fez, né? Ela fica ali já meio impressionada, né?
Exato.
Então acho que em algum momento quando a turma se reunir de novo, acho que a Sokka vai passar essa responsabilidade pro Ezra.
Concordo. Quando tiver tudo certo, né? Tudo bem. Bom, no plano lá entre mundos, mundo entre mundos, a Sokka meio que fica... Ela não tá entendendo o que tá acontecendo, eu também não entendi, tá? Como que o Anakin... Cara, ela caiu no mar. Ela tava no mar, nesse horário aqui, nesse momento. o Anakin puxou ela pra esse lugar? Ele pode? Ele consegue? Acho que ficou meio confuso, né? Ela entrou?
Pra mim, foi tudo na consciência. Pelo que eu entendi, assim, na minha limitada inteligência, eu entendi que isso tava na consciência dela, assim.
Ah, entendi.
Assim, foi o que eu entendi, né? Mas aí pode-se ter uma explicação aí mais consistente. Porque ela tava se afogando.
É, então, é que assim, ela, pelo que eu entendi, ela ficou um tempo inteiro embaixo da água, né? Acredito que por ela ser uma Jedi, a consciência dela viajou até esse lugar, entendeu?
Eu imaginei isso também.
É, pode ser isso. E como o Anakin é um fantasma da força, né? Ele é um doce fantasma da força, que consegue materializar o corpo, porque tem várias diferenças de fantasmas da força, né? Tem alguns que ficam só com voz, e outros que ficam só com a... E conseguem colocar um corpo inteiro, né, materializado, etc. O Qui-Gon, por exemplo, ele é só uma voz, né, ele não tem o corpo. Acredito que o Jason não. O Kenan também seja a mesma coisa, né, seja só uma voz, porque ele também se junta à força lá no final. Quando ele morre, etc. Mas como o Anakin ele virou um espectro da força ali, ele acho que ele conseguiu meio que interagir com a ex-pupila dele aí. Legal que ele escolheu também o uniforme dele ali do episódio 3, né?
Sim, sim. Pô, tá bem maneiro, cara.
Bem maneiro, né? A caracterização dele ali tá bem bacana. E assim, o Hayden Christensen já tá mais velho, etc. Mas efeitos especiais, cara, 10-10, né? Sem crítica nenhuma, assim.
Funcionou bem ali o The Age, né? Pô, tá bem mais... Ficou bem mais real, assim. Pelo menos achei, assim, bem mais crível do que o do Luke, né? Lá no...
Do Mandalorian,
né? Talvez também porque seja um pouco menos, né? Porque o Rei D é mais novo, né?
Eu acho que ele tem 40, será?
Ele tem uns 40 e pouco aí. Tem 42, pô.
Tá novo ainda,
né? Então, eu acho que é mais fácil, né? Fazer o rejuvenescimento, né? Do que o Mark Hamill, que eu acho que deve estar com 60 já, quase.
Mark Hamill tá com... A mais, não tá?
Vamos ver aqui, ele deve ter uns 60 anos aí.
71 já.
71, né? Então. Aí fica
vai
mais.
Vai fazer curto, 72. Daqui uns dias. 5 dias ele faz 72.
Pois é, fica mais pesado, né? Então, mas funcionou. Funcionou, né? Acho que também é todo aquele jogo de luz, né? Aquelas fumaças ali, acho que dá pra dar disfarçada, né?
Ah, sim, com certeza.
E pouca cena dele aparecendo, né? Então, assim, conversando rápido e tal. Então, as cenas. Rápidas, assim, né? Então. Mas funcionou, cara. Eu gostei também.
Uhum. Não sei se você percebeu também, mas voltando ali pra Hera e tal, o japonês lá, que eu sempre esqueço o nome dele, ele cita a Leia, né?
Isso.
Fala que a Leia tá. Tipo, pô, a Leia tá segurando lá pra você, parceiro. Você tem que dar um jeito aí, senão eles vão vir atrás, né? Porque a Nova República tá indo até o planeta aí. Pra meio que... Vamos resolver isso aí, né, pessoal? Não vamos te ajudar, mas a gente vai trazer vocês pra vocês se explicarem por que vocês estão fazendo isso. E o vocês é a Hera, né? E o pessoal que acompanhou ela lá. E a Ahsoka, né? Que o pessoal também meio que... A Nova República meio que é chefe das duas. Mas legal, né? Se tá a Leia... não sei se ela vai aparecer, né? Difícil.
Assim, ela tem que ser citada porque ela é importante nisso tudo aqui. Meio que acontece, né? Assim, eu acho que pra aparecer, eu espero que se for, apareça sem precisar mostrar o rosto dela, de morte.
De costas,
assim,
é.
Ou coisa, use muito pouco, assim, ou só continue citando, assim, né?
Não sei em que série que ela apareceu, mais velha. Ah, não, acho que foi no episódio 9, né, que tem uma cena com ela, e é a filha dela, né, que fez, é a filha da Carrie Fisher que fez a Leia. Daí colocaram o rosto. Que eu acho que é aquela cena que ela tá treinando com o Luke, sabe? No episódio 9.
Acho que é isso.
9 ou 8, não lembro.
Mas é aquilo, eu prefiro que não apareça, né? Acho que até em questão de respeito à atriz. A
atriz,
né? Então, cite, mas não morre. Se for colocar. Inclusive, tô usando bastante a Mon Mothma, né? Então talvez que ela seja esse ponto aí, né?
Exato.
Então, ou outro personagem, assim, né? Eu acho que. Continua, só fique citando a Leia sem mostrar, assim.
A Mon Mothma, aliás, que é a personagem que eu acho que mais aparece, né? Entre série animada, série live action, que ela aparece no Andor, aparece no. Agora em Ahsoka, ela aparece no Rebels, ela tá no. Ela não tá no Obi-Wan, mas ela citada no Mandalorian, tipo assim, pô.
Ela tá aparecendo bastante.
Em todo lugar, Atriz feliz, né? Porque ganhou o papel aí. O Chopper não tava querendo muito ajudar, beleza? Ficou ali como babá nesse episódio. O Chopper não explodiu nenhum planeta, né? Teu. Ficou meio triste.
Não, eu imaginei quando ele falou, cuida aí da criança aí.
Fazer alguma merda, né?
Não, quando a Hera tá ali, eu falo pro Jace se esconder, ele vai se esconder atrás do Chopper, pensei que o Chopper dá um choque no garoto.
Sim.
Às vezes ele é benevolente.
Só ele é benevolente com as pessoas que ele gosta também.
Isso.
Pessoas que ele se importa. Bom, a Batalhas de Sabre de Luz, você gostou? Da coreografia?
Assim, eu queria que fosse um pouquinho mais de bailarino, vamos dizer assim, né? Mas tá. Sim. Ok, cara, acho que pra série funciona, assim, no, né? É aquilo, a gente também não sabe. Acho que eu já falei isso, né? De questão de orçamento aí, pra trazer uns dublezinhos assim de arte marcial, assim, ter mais movimento, mas é aquilo, acho que também dá ter esse um pouquinho mais lento, porque assim, a Ahsoka já tá velha, né?
Ela já tem uns 40 já, né?
O Baylan é velho também, né?
Sim.
Até a hora que fala, né? Você envelheceu, né?
Exato.
Acontece, né? É o que acontece. Eu tô viva, né?
Exato. É o Anakin, tá com a mesma cara, né? Do episódio 3.
Tá o que ela lembrava, né, dele, né?
Isso.
Então, pô, mas não sei se é essa a questão, né? Isso eu tô tirando da minha cabeça aqui, né? Mas funciona, cara. São legais as batalhas, assim.
Gosto.
Eu gosto, cara. Eu gosto. Assim, depois que eu vi que a gente viu lá da série clássica, os caras não sabiam nem mexer um sabre, assim. Pô, cara, eu não reclamo, não, sério mesmo. Me diverte. Não acho tão ruim assim, não.
Eu gosto. O Anakin, eu acho que o personagem que mais mexeu o sabre até agora foi o Anakin, né? O cara tem o jeito, né, do que o negócio, porque, rapaz.
Não, eu gosto da cena que ele tá lá, ainda não te ensinei tudo, né? Aí ele vai lá e destrói a ponte, né?
Boa.
Boa, velho. Isso é Anakin, sacou?
Exato. Ele ensina do hard way, né? Ele não vai pelo método fácil, não. E aí que ele destrói a ponte, que a Ahsoka cai, e a gente tem o primeiro flashback, né? Talvez dá pra chamar assim. Mudaram a atriz, não é a Rosário Dawson, né? Obviamente, porque a Ahsoka é uma adolescente aqui. É a atriz que faz. Essa menina aqui, ela foi a. Ela fez a Gamora no Vingadores, ela é a Gamora pequena, que o Thanos mata, né? Ela faz a Barbie, ela fez Barbie, que ela é a menina que ajuda a Barbie lá. É filha da personagem humana, esqueci o nome da. E ela agora está em Star Wars, né? Então, assim, ela já está fazendo. Talvez ela apareça em Avatar aí, provavelmente, né? Pra pegar aí as maiores franquias do cinema.
Porque já tá no contrato, né? Aí aproveita, né?
Exato.
Então, já tá aqui, já vem aqui, né? Foi a mesma coisa que da Netflix com o Sanji jovem lá, né?
Ah, sim, é. Tá no mesmo. Já tava gravando, tá ali no mesmo estúdio, perto.
Pô, vem aqui.
Moleque.
faz esse moleque, que é verdade. Então.
Aliás, confirmaram que o Chopper vai ser CGI, né? Então não vai ser o moleque.
Ah, fiquei triste. Mas o... Mas eu gostei de ver aí a Soca jovem aí. E aí eu achava... Aí uma parada aí, depois quando ela sai do mar, eu não tinha me ligado. Eu não sabia que essa parada que fica perto da cabeça dela é um ornamento.
É um ornamento, é. É. E daí quando ela acorda, ela tá sem, né? E ela é tá estranho. Sem, né?
Uhum. Quando ela tá jovem, ela tá um dourado, né? Eu achava que isso era da cabeça dela mesmo. Que era tipo uma tiara, não.
É, mas é uma tiara, né? Que passa ali no meio da cabeça dela e pelo rosto, né?
Cara, não sei se você viu pra fazer essa maquiagem da Rosara Dawson.
Nossa, deve demorar horas.
Cara, eu espero que ela não dê uma de...
De Jennifer Lawrence?
E não fique de saco cheio de fazer, cara, porque dá um trabalho, meu irmão.
Nossa, imagina, mano. Imagina. Ela é laranja, tá ligado? E ela, sei lá. Daí ela tem que colocar o negócio na cabeça. Daí ela tem aquelas. É, não sei se é uma tatuagem ou é um. É tipo coisa indígena, né? Que tipo, faz no rosto, né? Pra...
Isso é dela mesmo, né?
Acho que
é a pintura, né? Da personagem, né?
É da
raça dela.
Do povo dela, né? Da raça dela, entendi.
Eu acho, né? Eu acho, não tenho certeza, mas... Mas é, realmente, isso aí dá um trabalho do caramba, cara. Então, eu espero que ela não... Eu quero ver mais açúcar por aí, né? Nas séries.
Ah,
né?
sim.
Cinema aí pra frente.
Pô, mas acho que a Rosário Dawson é bem de boa quanto a isso, né? Pô, ela tá sendo a Soca, né? Ela, assim, hoje, ela é a Jedi mais importante que existe.
É, hoje é. Você
não. Né? Porque a Rey ainda, sei lá, ela tá no cinema e tal, mas o pessoal ainda não... Sei lá, os fãs de Star Wars não...
Não compraram ainda a Rey, né?
Exato, não compraram a
Rey. Vamos ver esse próximo filme, essa próxima trilogia aí com ela aí, como é que vai ser.
É, e nessas cenas aqui da guerra, né? É o Raptis. Fala com eles ali?
É o Rex, é. Que é aquela armadura diferenciada ali é o Rex, né?
Ah, tá. É, eu imaginei mesmo. E não mostram em nenhum momento o rosto do Temuera Robinson, né?
Graças a Deus. Graças a Deus, porque...
Muito bom, cara.
Eu fiquei, cara, pô, vai aparecer o Rex. Eu falei, pô, o Rex tá foda. Tá triste de ser esse cara. Mas ainda bem, só apareceu ali, ela botando a mão ali no cara ali, né? Os questionamentos que ela faz são muito bons, né, cara?
São.
Ah, por que que eu tô lutando? É, ele fala, eu te treinei pra lutar, pra ser uma guerreira. Pô, mas é só isso, né? É isso que é ser um Jedi? Aí ele fala, eu fui treinado pra ser um guardião da paz, né? Eu tive que te treinar pra ser um soldado, né?
Exato.
Quando ele fala, você leva o meu legado e o do Obi-Wan, né?
Você vai levando, cada padawan vai levando, né?
O legado dos meus mestres, né?
É porque o Anakin foi treinado numa época pacífica, né?
É, pacífica praticamente, né? Isso. Ela foi treinada em tempo de guerra, né?
Exato, tá. O maior adversário ali do Anakin era o Grievous e o Dooku, né?
Não, aí tava começando porque ainda não tava em guerra, né? Então,
assim, não tava em guerra, era ainda a República e tal.
E quando começou ali, aí foi aí que ele começou a treinar a Soca, né, praticamente.
Exato. E ela foi, cresceu basicamente a guerra, né?
Ela só viveu a guerra, praticamente, né?
Aí ela viveu o Império inteiro.
O Império e agora o pós-Império, né?
É, exatamente. E acho que fizeram isso pra mostrar como ela tava sendo com a própria Sabine, né? Ela tava querendo muito, sei lá, que a Sabine fosse mais fria do que coração, né? Porque foi isso que o Anakin ensinou pra ela, né? Você tem que ser fria e você tem que fazer o que tá pedindo pra ser feito. E, cara, quando mostra o Darth Vader, cara, é impactante. Várias cenas dele do Anakin andando e mudando, né, a forma dele pro Darth Vader. É o jeito que a Ahsoka vê ele, né? momentos em que ele tá sendo muito, sei lá, rude ou bravo, ou ele tá precisando agir ali de uma forma mais ríspida, ela lembra do Darth Vader, ela não lembra do Anakin. É bem na hora isso. E o sabre também mudando do azul pro vermelho, pô, muito louco.
Muito legal.
Aqui temos uma ceninha também da Ahsoka mais jovem batalhando, né? Matando mandalorianos, na verdade. Porque ela tá na guerra de Mandalore, né? A queda de Mandalore. Não vimos isso na série até agora do Mandaloriano, né? Que é uma coisa que a gente cobrou bastante que tivesse na terceira temporada. Tivesse a queda, pelo menos um episódio de recapitulação da Bo-Katan na queda de Mandalore, pra gente ver o que aconteceu. Até pra mostrar o Darth Maul e etc. Pô, ia ser muito da hora. Mas ainda não teve. Tivemos essa pequena cena aqui em que a Ahsoka já tá mais líder, né? Aqui do que na cena anterior.
Sim. É legal ele falar. E essa. Pô, eu não lembro disso aqui, né? Ah, não. Isso aqui já foi depois de você, né? Pô, legal.
Uma coisa também que eu reparei agora reassistindo aqui pra gravar. Legal que o braço que ele perdeu, mesmo ele sendo um fantasma da força, continua sendo robótico.
É, porque assim, o que eu entendo do fantasma da força...
É a melhor versão, será?
Não, eu entendo é como a pessoa lembra. Essa é a minha visão. Tanto que quando teve a... Esse é o que eu entendo, assim, é a minha visão do... A melhor lembrança que ela tem da pessoa, é como ela vê aquela pessoa, por isso que ela não conhecia ele sem o... Ela não conheceu ele sem o braço, com o braço normal.
Sim, ela conheceu ele com... Verdade.
Já com o braço mecânico, né? Isso que eu entendo. Tanto que, assim, na minha cabeça, não fazia muito sentido no episódio 6, quando o Luke tá vendo...
No final, você fala.
Veio lá o Fantasma da Força, vê o Anakin jovem. Eu falei, pô, assim, na minha cabeça não faz muito sentido. Eu falei, cara, ele não tem lembrança do Anakin jovem.
Sim, exato. Exatamente.
Sim, eu...
Ele tem, né? Na verdade, ele nem tem lembrança do Anakin, né?
Ele não conheceu o Anakin, né? Ele
exato.
Só conheceu o Darth Vader, assim. Que aí aparecia lá o Vader, se não me engano, na versão antiga.
Trocado.
Aí falaram pra mim, mas é o que o espectro se vê. Eu falei, pô, não faz sentido. Pra mim não faz muito sentido, sim. Mas enfim. Eu entendo essa visão da força, assim, que é o. É como a pessoa que tá vendo se lembra delas.
Exato, exato. E depois dessa batalha de Mandalore aqui, o meio que o Anakin já intensifica o treino aqui, né? Ele já fica na versão Sif dele aqui, já no episódio 3 dele aqui, que ele já tá com aquele olho vermelhaço. E daí ele já tá com o sabre de luz vermelho também. E a Ahsoka já meio que batalha com ele com os dois sabres dela ali também. É uma cena, outra vez, cena muito bacana aí de batalha de sabres de luz. E depois ele andando também em direção a ela e virando Darth Vader novamente. Um negócio muito bem feito, né? O Dave Filoni sabe quando usar o personagem. Porque não fica... cara, não é fanservice você colocar o Darth Vader aqui, né? É importante pro episódio mostrar o Anakin se transformando no Darth Vader, né? E ensinando pra Ahsoka lições. E etc. E essa lição aqui é uma cena de tipo: você está perdendo tudo, o que, que você vai fazer? Você vai lutar ou você vai desistir? E ela luta, né? E acaba vencendo ele na batalha ali, no caso. E não mata, né? Porque ela também é benevolente, né? Acho que ele ensinou a ela a ser uma guerreira, mas agora ele ensinou a ela também a ter benevolência, né? E escolher viver, escolher batalhar e etc. Bem bacana a lição que o mestre Anakin aqui passa pra, pra aprendiz Ahsoka.
Sim. É legal. Esse lance ali do... Todo esse lance aí deles ali, cara, eu gostei muito. Queria um pouquinho mais de... Queria um pouquinho mais de flashbacks. Assim, o flashback foi muito, muito simplista, assim. Eu entendo também e tal, mas... Se ele funciona pro episódio, mas eu queria um pouquinho mais, assim.
É que eu acho que o flashback teve muito pouco cenário, né? Foi muita fumaça, etc.
Pô, talvez mostrando aquele lance lá do Clone Wars, lá, ela era cercada pelos clones lá na Ordem 66 e tal. Pô, eu queria ver uma parada assim, cara. Não sei se vai ter, né? Mais pra frente, mas... Legal, mas... Mas eu gostaria de ter visto um pouquinho disso aí, mas...
É legal quando, como o tempo passa e a gente inocentou o Hayden Christensen, né, mano? Porque eu lembro que quando saiu o 3, o episódio 3, o pessoal odiava o cara, né, cara? Queria mais, nunca mais ver o Anakin, eles só queriam saber do Darth Vader, etc. Sim. E as séries meio que inocentaram o cara, né? Porque, tipo, pô, o personagem é bom, a gente viu pouco do Anakin. E quando a gente viu o Anakin, o problema era o diretor, né? Você
não fala. Pois é, cara. E as séries animadas e essas séries agora, cara, trouxe uma dimensão que a gente não tinha desses personagens, né? Porque a gente viu muito... A gente viu o início e o final da Guerra Clônica, né? E o que ele mostrou ali, mais ou menos o meio, tá, aquelas coisas ali, não foi muito bem contado, né? Assim, tanto no episódio 1, episódio 2 até, episódio 2, assim. Então não funcionou, né, cara? E aquilo, se fosse hoje, por exemplo, cara, do jeito que a internet tá, do jeito que atacaram aí, por exemplo, a menina que fez a Rose, e do jeito que tava, cara, do jeito que a Disney agiu, cara, assim, iam tirar o Anakin da história, sacou?
Exato, exato.
Iam dar um jeito de tirar o Anakin, com certeza.
Do jeito que fizeram com o Finn, né? O Finn, ele é... No episódio 7, ele é um personagem totalmente diferente do que no episódio 8 e 9.
Então assim...
Escantearam o cara total.
Iam escantear tudo, assim, sacou? Iam matar o personagem, assim. Mas... Sorte que esse filme também saiu na época certa, sacou?
É
a trilogia prequel.
Aham.
Mas apesar dos pesares, ainda tem coisas boas ali, né? Mesmo dois tendo problemas, assim, tem coisas legais, né? Todos três têm problemas, óbvio, mas são... Um eu acho bom, o três eu acho é um dos bons filmes da Oz, o dois é mais problemático, né? Por causa do Torre de Cristo, assim, mas...
Cara, tu vê assim, depois... Tu vê que muitos dos problemas também eram por causa do... Do Jorge Lucas como diretor de ator.
Sim, sim.
Tudo bem, não exige muito, mas pô, tu vê que ele consegue entregar, sabe? Se tivesse na mão do diretor melhor, talvez entregasse um pouquinho mais. Tá? Porque, como eu falei, né, o terceiro dá uma melhorada. Mas todas essas séries, assim, esse universo expandido salvou muito. Pô, a gente até comentou isso no Elementar que a gente gravou sobre o Clone Wars, né? Ele salva as prequels, assim, que traz muito mais. Mais profundidade, assim, torna muito melhor tudo ali, cara. Os personagens e tal, você entende melhor os personagens, as motivações, funciona muito.
Exatamente.
Isso que é bom, assim. E o Ahsoka tá trazendo essa profundidade, essa coisa, assim, dando mais, assim, de Rebels, né? Que é uma série excelente, a gente já falou. E tá fazendo uma coisa aí pra... Que a gente vai ver o que vai dar aí... Daqui até o episódio 7, né? Porque tem...
Exato.
Tem esse buraco aí, né? A gente vai ver como é que essas séries vão preencher, né?
Assim, eles têm a capacidade... A gente não precisa descobrir o que aconteceu, por exemplo, com o Luke, com a Leia, com o Han Solo, por exemplo. A gente já entende o que aconteceu ali, até porque eles são personagens grandes e a gente não precisa ficar contando a história deles o tempo inteiro. Mas, cara... eles podem construir um Kylo Ren que os três filmes em que ele aparece, a gente entenda porque ele é daquele jeito, entendeu? entendeu? Eles podem colocar, tipo, sei lá, depois disso aqui, fazer uma série com o Jason, com o Ezra, com, sei lá, uma academia mesmo. E o Kylo Ren tá lá também, sabe? Bem assim.
O Luke, apareceu o Luke, alguma coisa assim, eu não sei. Talvez o Jason esteja nessa academia com o Jedi lá, talvez ele morreu lá.
Então
assim, tem muito buraco aí pra preencher, né? Então, assim, o que eles podem fazer, né? Então, aquilo. E pode também meter retcon aí à vontade.
Como eles já
fizeram aí no... Já fizeram algumas coisas aí, como eles estão fazendo para deixar, como eu também já falei aí, para deixar Palpatine, esse lance todo do
palatável, né?
Palatável.
Exato.
Porque teve as suas inserções ali no Mandalorian, foi parte central da última temporada de Bad Batch, né? Todo esse lance de clonagem. Então, talvez ali a Ômega seja uma peça central desse lance de coragem aí, pra depois surgir o Palpatine lá na frente. Então, né, no Mandalorian também apareceu algumas coisas. Então, tem tudo. Assim, eles estão tentando amarrar as coisas aí, né? Então, assim, no caso de Ahsoka aqui, assim, por enquanto não estão amarrando nada, né? Mas eles estão apresentando, tá legal, cara. Tá bem legal.
Sim, sim. E outra coisa que eles estão apresentando bem também é o uso da força, né? Uhum. A Ahsoka, ela consegue meio que, tipo, ver tudo que aconteceu ali por causa da força, né? Ela entende tudo que aconteceu, ela entende o que a Sabine fez, ela viu o que eles fizeram depois, ela conversa com a baleia por conta da força, sabe? Eles estão dando um uso diferente pra força do que só... virar a mente, levantar a pessoa, estrangular a pessoa, tacar pedrinha, sabe? Eu acho importante eles colocarem a força como um negócio muito maior do que ela é mostrada rapidamente assim, para as pessoas. Gosto muito, aliás. Essa cena aqui das baleias, cara, já vi filme de grande orçamento. Não consegui fazer um negócio isso aqui, tá?
Cara, agora deixa eu te perguntar. Qual é a parada de ficção científica com baleia, hein, cara?
Mano, não sei também. E essa baleia que voa, né, cara? Uma baleia que voa.
Porque a gente tem isso em Star Wars. Acho que no Guia dos Mochileiros também tem, mas ela não voa, ela cai.
Ela cai,
O lobo não tem baleia, mas tem um golfinho.
Os caras gostam, né? Eu acho que eles usam o universo como se fosse um bar, entendeu?
Qual é essa parada de baleia na ficção científica, né, cara?
Que essa aqui é uma baleia polvo, né, mano? Ela tem uns tentáculos ali.
Né, no Star Trek também não tem?
Baleia? Pior que não. Pior que não tem seres, assim. Tem seres, tá ligado? Mas eles não são abordados.
Não tem um filme lá que eles têm que salvar a baleia? No Star Trek?
Tem o De Volta Pra Casa, acho, 6, né? Não, 5 ou 4. Putz, não lembro. Mas que eles voltam pra Terra e eles têm que salvar o bioma porque vai sumir o oceano lá. Um negócio assim. Eles vão salvar a Terra. É o único filme que se passa na Terra. É tão legalzinho. É dirigido pelo Spock, sabe? Assim. Pelo Leonard Nimoy.
Pelo Spock
é foda. Mas legal que eles falam com a baleia. Que em One Piece tem baleia também, né? Tem a Balu, a Labu.
Mas aí faz sentido, né?
Porque daí é no mar, né? Faz sentido.
Mas eu gosto do visual, cara. Gosto muito do visual ali. Eu falei, vai. O Rio Han lá falando, vai comer gente.
Sim.
Morremos.
É legal que, sei lá, ela consegue convencer. É que esses bichos são bichos.
Suficiente, né?
Exato.
Então ela tem a comunicação ali com eles e fala, preciso da ajuda de vocês e me ajuda aqui, né?
Exatamente. Aí chegam as naves da Nova República, eles ali causam ali uma conversinha com a Hera e tal. o japonês fica tentando mentir pra ela.
O que que é ele enrolando, cara? Isso é muito bom.
Muito bom.
Isso é o humor besta de Star Wars que eu gosto, cara. É aquilo, eu sei que a galera reclama disso, mas, cara, isso sempre esteve presente em Star Wars.
Aham, sim.
Assim, tudo bem, você pode não gostar, mas isso sempre teve esse humor bobo, assim, meio até humor britânico, assim, é, sempre teve Star Wars, cara, desde o episódio 4.
Sim.
Sempre teve.
Concordo. E é sempre bem feito, tá? Eu gosto sempre, tá?
Eu gosto desse
humor aqui.
Eu gosto. Eu sei que a galera não gostou, mas A pequena Alice se escondendo debaixo da roupa lá do Obi-Wan, tipo Scooby-Doo, eu gosto, cara.
Gosto também, gostei. A pequena Leia é uma das melhores coisas da série da Obi-Wan.
A mulher lá dando um tapa-laba de Spencer na cara do capacete do Stormtrooper, ele desmaiando.
Bom também. É, o Stormtrooper geralmente é o ponto focal das comédias, né? O Jason também já fica inacreditado, né? Que a Soka tá falando com uma baleia, que é junto, mas não vai levar, né? Que é um moleque, é uma criança ainda.
Porque pelo menos alguém é um adulto responsável nessa.
Exato. Não,
temos um adulto responsável aí, vai levar a criança.
Uma guerra. Pra outra galáxia, tá ligado?
Uma galáxia com um vilão, um dos maiores vilões aí. As maiores ameaças de ter aí, recente aí.
Exatamente. E, cara, outro. Já fiz episódio passado e vou fazer nesse episódio de novo. Uma cena com o Zeb, né? Uma cena, tem que ter. Cara, tem que ter uma cena com o Zeb.
Não ter o Zeb é um vacilo inacreditável.
Cara, pô, tá todo mundo aí, o Jason tem tempo de tela, falando e tal. Os caras estão entrando dentro da baleia e não tem o Zeb, pô. É incrível.
Porra, cadê o Zeb, mano?
Pô, mostrar ele no bar do Mandalorian, beleza, cara. Legal. Ninguém sabe, quem tava assistindo o Mandalorian, ninguém sabia quem que era o maluco.
Só que era rato mesmo que acompanha as séries.
Exato. Tipo, o Julito, quando ele tava comentando o Mandalorian lá, a gente comentou com ele, ele fazia ideia quem que era, sabe? Assim, pra ele foi um personagem, um novo, um alienígena ali.
Pra mim é um ponto negativo de Ahsoka até o momento.
Sim, sim.
Porque, pô, não ter o Zeb. E ele é um personagem importante, pô, tá vivo.
Né? Exato, tá vivo.
A gente sabe que tá vivo. Pô,
e o cara gostava muito do Ezra, né? Não é que ele não se importava com o moleque.
Ninguém tentou entrar em contato, pô, ou pelo menos falasse, pô, tentei entrar em contato com o Zeb e não consegui.
É, cita ele, igual citou a Leia nesse episódio.
Pelo menos citasse, assim, explicasse, ah, pô, que a gente entendeu, não vamos colocar na série não, porque vai ser muito caro, gente. Mas, pelo menos citasse, pô.
Exato.
Pô, não é um personagem ali que tá, pô, tic-tac, é o meu ponto negativo. Vamos ver se esses dois episódios entregam alguma coisa, entregam o Zeb aí, mas acho que não, mas...
É.
Mas no final aí vai ser um ponto negativo da série, com certeza.
Concordo. E assim, o episódio termina basicamente com a Hera falando que a força esteja com você, né? Pra Ahsoka, que tá dentro de uma baleia, e eles saltam no hiperespaço aí pra uma outra galáxia. Muito da hora isso daí. Muito da hora. E a Ahsoka também, bom citar, já tá com a roupa branca dela, né? Que é foda pra caramba também esse outfit dela aí. E o episódio acaba eles indo pra uma nova galáxia. É muito importante, né? Muito importante apresentando uma nova galáxia aí. É, pelo que a gente entende. E agora questões pro próximo episódio, né? Que a gente já vai falar também. Bom, Diego, mais alguma coisa que você queira comentar aqui do episódio 5? Parte 5?
Não, muito, muito bom episódio, como sempre, aí a gente já tá se repetindo falando isso, né? Acho que eu espero que a gente fale isso mais até o final da série.
É, também.
Mas empolgante, né? Foi bom da minha parte ter deixado pra assistir hoje os dois de uma vez.
Ah, que bom, você já assistiu dobradinha, então.
Dobradinha, bom demais.
Muito bom. Bom, deixa as redes sociais então aí pro pessoal te achar.
Então é isso, gente. Faço parte aí do Podcast Elementar, podcast semanal, filmes e séries. Só procurar no seu agregador favorito. Estamos em todas as redes no @podelementar e lá no site do Mixtape Brasil também. Valeu.
Valeu, é nóis. Bom, pessoal, então sigam aqui o Podcast, todos os agregadores de podcasts e no Instagram também. Fiquem por dentro de todos os episódios de Ahsoka. Vamos falar de todos os episódios do 1 ao 8, né? Então, se você está acompanhando a série, é só você procurar aí no feed que vai ter episódios, vai ter o episódio que você tiver assistindo, tá bom? É isso. Então, até o próximo episódio. Um grande abraço e tchau!